fica numa melhor posição aí para que você esteja ouvindo a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações nesta noite. O texto que eu escolhi é um texto bem conhecido, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 18, que diz o tema: Jesus e o homem rico. Eu vou dar um tempinho para você estar abrindo a palavra de Deus aí na sua casa, aonde você estiver aí agora, para que nós leiamos a passagem e depois seguiremos com a palavra. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 18, que o tema é Jesus e o homem rico. Leamos a boa palavra de Deus, que diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: falta ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Até aqui, e que Deus abençoe a sua palavra mais uma vez. Meus irmãos, é importante como Lucas coloca os atributos desse jovem. Uma coisa que ele era jovem, outra ele era rico, era uma pessoa importante. O Evangelho de Marcos, no capítulo. Olha, esse rapaz, ele tinha a intenção de mexer com Jesus. Ele tinha a intenção de atrair algo em Jesus. Mas só que ele aproxima de Jesus e diz: bom mestre, Jesus, e parece que ele não aceita essa questão de ser chamado bom mestre. E Jesus vai dizer: não bom sequer, a não ser Deus que está nos céus. Eu não sei por que que nesse momento aqui, Jesus ele não aceita esse tipo de adoração desse jovem. Me parece que Jesus parece que fica meio hostil a essa adoração. Eu não sei se Jesus percebe que a chegada dele é uma chegada imparcial, então não dá para a gente interpretar aqui, mas Jesus disse: por que você me chama bom mestre? Respondeu Jesus: não há ninguém que não seja bom a não ser somente Deus. Mas é engraçado que em outras passagens, Jesus ele aceita algum tipo de adoração. O Evangelho de João, por exemplo, coloca Jesus, muitas das vezes, dizendo que é Deus, ele e o Pai, nós somos um. Então, em alguns momentos, algumas mulheres adorando, lavando os pés de Jesus. Então, mas nesse contexto aqui, Jesus não aceita muito bem essa palavra. Lucas coloca, né, os atributos de um jovem, da cobiça dele, um jovem importante. Não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa leiga, mas era uma pessoa importante. Aí Jesus vai discorrendo e vai dizer o seguinte: não há ninguém, senão somente Deus. Você conhece os mandamentos? Jesus pergunta para ele: você conhece os mandamentos? Ele sim. Eu sigo, a tudo isso tenho obedecido desde a adolescência. Você vê que é uma pessoa que conhece da lei de Jesus, que está seguindo ali, meio que à beira ali, acompanha ali. Mas quando ele chega para Jesus com a pergunta, ele pergunta também sobre a vida eterna. Então, o que que acontece? Às vezes, nós se deparamos com algumas pessoas que acham que está toda certa, que está toda certinha, que é na questão da moralidade, ele é uma pessoa certa, ele é uma pessoa justa, ele é uma pessoa caridosa, que ele já automaticamente já é um número para entrar no céu. E nós sabemos que a nossa justiça, a justiça dos homens é muito fraca comparado à justiça de Deus. Nós sabemos que a nossa perfeição, ela é muito fraca diante de Deus. E nós sabemos também que a nossa moralidade e a nossa caridade, apesar de ser bom que nós façamos isso, que nós sejamos desprendidos de fazer caridade, de ajudar o próximo, de ser justo, de ser moralmente, mas isso não tem a ver com eternidade. Eternidade tem a ver com Deus. As coisas da eternidade são mais amplas. Então, por isso que eu acho que Jesus dá uma meia que apertadinha nele. É tipo assim, Jesus e Nicodemos. Jesus e Nicodemos tem que nascer de novo. Em alguns momentos, Jesus é mais duro com essas perguntas, com esse tipo de aproximação. Parece que Jesus já percebe que existe uma intenção, na aproximação existe uma intencionalidade. Então, Jesus já é mais duro. Porque algumas pessoas se aproximam, Jesus é bem brando em aceitar a adoração e a aproximação das pessoas. Ele dizendo que um jovem rico fez pergunta certa, por quê? Ele tinha interesse também, apesar dele ser importante naquele momento, apesar dele ser rico, ser um jovem, mas parece que está faltando algo para ele, por isso que o Evangelho de Marcos coloca que ele correu aos pés de Jesus. Talvez o que faltava para ele era a questão da eternidade, dessa segurança, dessa paz. Parece que se faltava esse vazio a ser completado. Por isso o interesse dele aí até era Jesus. No verso 22, vai dizer assim, ao ouvir isso, disse Jesus, falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ora, a ideia aqui que o Evangelho de Lucas coloca parece, então, que Jesus não gosta das pessoas que têm dinheiro, das pessoas ricas, mas não é nada disso. A salvação, ela é mais ampla. A salvação e a vida eterna, ela tem uma amplitude maior, são para todos. Não é porque a pessoa é humilde, que é pobre, ele é salvo, o rico vai ficar sem salvação. Não é nada disso. A salvação é para todo aquele que crê e confessa que Jesus é Senhor. Então, não tem nada a ver com isso, porque nós sabemos também que existem pessoas pobres que também têm um espírito avarento, tem um espírito cobiçoso, ele fica preso às coisas, do ter, no querer, ele fica agarrado com isso. O que Jesus quer nos ensinar? Que a riqueza, que a importância terrena, a eternidade, ela é algo que tem um valor maior do que isso. Não é porque você é importante, é que você já vai herdando, não é porque você é moralmente todo certinho, que você já vai fazendo parte, porque a eternidade tem a ver com Deus. E tendo a ver com Deus, nós somos limitados para entender as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer, Deus vai falar a Isaías, os meus pensamentos não são pensamentos de vós, e nem o meu caminho são os teus caminhos. Percebe que muitas das vezes Deus está alinhando a nossa vida, ele tem um propósito para a nossa vida, mas nós estamos parados, pensando em outra coisa, tentando chegar até Deus da minha forma, do meu jeito, do meu jeitinho, do meu modo mais favorável. Eu preparo um ambiente e tento chegar até Deus da minha maneira, da minha forma. E nós percebemos que com Deus não é assim. O que Deus tem é no tempo certo, na hora certa e no momento certo. E a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus é todo ajustadinho. Não tem essa questão de meio termo. Se eu deixar de amar a Deus, ele não vai deixar de me amar. Se eu tomar uma atitude errada, eu não vou mexer com Deus, porque Deus, ele é o maior. Deus é o Deus eterno, é o Criador dos céus e da terra. Então, ele é imutável. Deus não muda com o meu gesto, ele não é imparcial, Deus não vai mudar por conta de uma situação, Deus continua sendo Deus. Então, o que eu quero dizer nessa noite, o que eu quero que você entenda, é a forma que você chega diante de Deus. Talvez você, nesse momento agora, você está estressado, angustiado, nervoso, e chegar diante de Deus, quer aceitar Jesus, isso é bom, isso é importante. Mas as nossas intenções quanto a se aproximar de Deus, ela tem que ser deixada de lado, as questões do interesse, do jogo, do toma lá da cá. Não é politicamente falando, do jeitinho. Com Deus não é assim. Com Deus nós temos que chegar de coração quebrantado, humilde, confessar ao Senhor que nós nada temos, nada somos, que nós realmente precisamos de Deus. Percebe que tem pessoas que, quando vem um sofrimento, ele logo diz: ah, vou parar de servir a Deus, porque eu fui para Jesus, está dando tudo errado. Não! Deus está trabalhando, Deus está moldando o teu caráter. Talvez você está passando algum aperto, mas lá na frente, lá Deus está preparando um caminho para você. O mal, ele vem para todos nós, filhos de Deus, ímpios e cristãos. Todas as religiões, o mundo todo, ele está sofrendo esse momento agora. Não é algo meu, nem algo seu, não. O mundo todo. Nós estamos enfrentando uma crise na qual, na história, nunca vivenciamos isso. Uma crise mundial. Então, todo mundo está sofrendo nesse momento. Não importa se a pessoa é importante ou se a pessoa é mais humilde, não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, todos nós, neste momento, estamos passando um grande aperto. É uma outra coisa que me chama a atenção, o verso 23, que diz assim: ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Olha só, ele tinha uma certa importância, ele era um cara importante aqui na terra, ele tinha uma certa riqueza aqui na terra. E isso entristeceu ao ponto dele ficar triste e não aceitar o chamamento de Jesus. Ao contrário dos outros, quando Jesus se aproxima, logo segue Jesus, atende a chamada de Jesus. Olha a importância. Quando Jesus chega para Mateus, o cobrador de impostos, ele deixa lá o trabalho dele rapidamente e segue Jesus. Quando Jesus se aproxima e chama os discípulos também na margem, pescando, rapidamente eles entenderam o chamamento de Jesus. Mas esse rapaz, ele sai e fica triste. Que coisa triste, eu fiquei pensando, porque a Bíblia, ela relata que várias pessoas chegaram a Jesus com mal, com um problema, e saíram cantando, louvando a Deus. Muitas pessoas se achegaram, por exemplo, o cego, se achegou diante de Jesus, Jesus curou, ele louvou a Deus, voltou a ter a sua visão, voltou a ser incluído na sociedade novamente e continuou louvando a Deus. Mas esse rapaz diz que ele ficou triste. Ele não participou dessa alegria de Jesus. Ele não se importou com isso. Então, havia uma certa imparcialidade do teu jeito, da tua forma que se aproximou de Jesus, havia, de repente, um interesse, eu não sei qual, mas que Jesus trabalha com ele aqui e, no final, essa triste notícia que ele sai triste. Diferente de Zaqueu. Zaqueu, ele arruma um jeito. Quando Jesus vem curando, as informações vão chegando, Zaqueu, ele tentou subir numa árvore lá, quer dizer, eu vou ficar num local que Jesus possa me ver, porque a Bíblia diz que ele era um homem pequeno, então diante da multidão teria uma certa dificuldade, mas quando ele sobe na árvore, ele ficaria num lugar privilegiado, mas só que quando Jesus chega próximo à árvore, Jesus chama Zaqueu pelo nome e entra na casa de Jesus. Percebe a diferença? Zaqueu também era um cara que tinha posse, mas Jesus entra na casa de Zaqueu, há uma mudança na vida de Zaqueu, rapidamente Zaqueu muda. Só no fato de Jesus entrar na casa de Zaqueu, Zaqueu lhe abre o coração e diz que vai devolver aquilo que ele tinha tirado de alguém. Ele ia devolver uma terça parte, e se ele tinha extorquido alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. Então, percebe que é o jeito que nós já chegamos a Deus. Uma outra coisa que eu quero chamar a tua atenção nesta noite, para você que está nos ouvindo, é que não é do meu jeito. Às vezes você acha que você é uma pessoa justa, que você é uma pessoa correta, que você é uma pessoa moralmente certo, que você é um cara perfeito. Mas as nossas perfeições, isso é muito importante, mas isso não tem a ver com salvação. Salvação e vida eterna é uma coisa mais ampla, que só quem tem e pode dá-la é Deus, é Jesus. Nós só vamos conhecer a salvação e nós só vamos fazer parte da eternidade se passarmos por Jesus. Se humilharmos, se arrependermos e confessarmos Jesus como Filho de Deus e cremos nele, nós vamos alcançar essa coisa boa que é a salvação e a vida eterna. Isso não é muito difícil de fazer, mas também não é algo tão barato. É o fato de se arrepender e confessar Jesus como Senhor da tua vida. Esse é o caminho que João coloca lá. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Nós não conseguimos fazer esse caminho sozinho. Esse caminho é um processo e ele é feito com Jesus nos ajudando. Porque todo dia nós falhamos. Toda hora, em todo momento, nós deixamos de fazer algo e pecamos. Mas Deus, pela sua graça e a sua misericórdia, ele quer nos mostrar o caminho. Eu quero, já estou aproximando aqui para o final, e quero te encorajar nesta noite a tomar essa decisão com Jesus. Não importa se você não está sendo justo nesse momento, não importa se você ainda não está no estado de perfeição, não importa se você ainda não se encontra, se você está falando para você mesmo que você não é capaz. O capaz de salvação e vida eterna é Jesus. Jesus, ele tinha vida eterna para esse homem aqui. Jesus não estava preocupado com a sua riqueza. Pelo contrário, Jesus tinha tesouros maiores para ele no céu. Jesus tinha algo maior para ele. Jesus estava aplicando somente um testezinho para ele, para ver aonde estava o teu coração. Às vezes nós colocamos a nossa força em algo, em alguém. Às vezes nós confiamos em alguém e essa pessoa nos trai, porque nós devemos confiar somente em Deus. Talvez você põe a sua força na tua empresa, mas você tem que confiar em Deus, porque a sua empresa neste momento está parada. Talvez você está colocando a tua força num dinheiro que você tinha guardado, mas agora talvez nesse momento você vai ter que começar a usar e passar a confiar em Deus. Eu quero contar um caso, uma historinha aqui, de um homem de 95 anos de idade, que ele ficou muito enfermo e ele precisou de ficar num aparelho respiratório por um bom tempo. Mas ao sair dali, ele encontrou o médico, e o médico, ele ficou meio emocionado, ele começou a chorar. E o médico perguntou, preocupado, perguntou para ele: por que o senhor está chorando? O senhor não tem um valor para me pagar? O paciente falou: não, não. O senhor falou: não, não, pelo contrário. Eu tenho valor para acertar, mas eu estou chorando, eu estou emocionado aqui, porque durante 95 anos eu respirei o ar e não paguei um centavo por isso. Você percebe isso? Ou uma outra coisa também, durante 9 meses, você no ventre da tua mãe, você, e não era possível que você tomasse decisão nenhuma. Você ficou deu durante 9 meses, aconteceu alimentação para você ali, a formação dos ossos, os órgãos importantes e os menos importantes, que é importante também, o cérebro, a criação de Deus, ela é perfeita. Eu quero encorajar você nesta noite a confiar mais em Deus. Eu quero encorajar você nessa noite a deixar aquilo que você está tanto preocupado, que está tomando 90% do teu tempo, e você começa a dedicar 90% do teu tempo a falar com Deus e andar com Deus. Descansa no Senhor. Chama a paz de Deus para dentro de você. Tira esse mal, essa perturbação, essa preocupação. Nós estamos estudando um livro do Dr. Haggai, os pastores, toda terça-feira, que fala da preocupação demasiada. A preocupação que te toma todo o teu tempo. A preocupação que te toma todo o teu tempo, te tira todo aquilo que é seu, te suga a você confiar em Deus, baseado no texto de Filipenses. Esse é o estudo. Louvor mais adoração é igual... Louvor e equilíbrio é igual a adoração. Diz lá, num certo momento. Que Deus abençoe você nesta noite. Se tem algo te perturbando, eu quero te encorajar mais uma vez a confiar em Deus. Lembra do senhor que eu falei de 95 anos aqui? Ele ficou nos aparelhos, mas ele, a respiração, durante 95 anos, ele não pagou nada por isso. A salvação, você não paga nada, porque Jesus já pagou o preço. Jesus é rico em graça. Jesus é rico em misericórdia. Jesus tem salvação para você. Não importa o momento que você está passando, não importa o momento que você esteja, Deus quer que você se arrependa, Deus quer que você reconheça que Ele é maior. Maior do que a sua zona de conforto. Deus é maior do que tudo isso, meu irmão, minha irmã. Deus é maior do que esse problema. Deus é maior do que essa crise. Nós vamos sair mais fortalecidos do outro lado. E quando nós passarmos do outro lado, nós vamos entender que nós passamos uma grande crise e nós vamos sair mais fortalecidos do outro lado. Eu quero encorajar você a aprender também com a crise, porque às vezes você está no tombo da onda ainda. Você está no capote da onda, você caiu e não está conseguindo ficar de pé ainda. Você está reclamando, você está murmurando, mas você está esquecendo de uma arma e de uma chave poderosa, que é a adoração ao nosso Deus nessa noite. E se você começar a adorar juntamente com a tua família, vai haver um movimento de Deus na tua casa, na tua vida, e vai mudar essa história. E você vai fazer parte dela, e você vai perceber que você vai vencer. Eu vou orar, eu quero orar, gostaria de orar. Você se põe, se você puder, se for possível, fique de joelho e eu vou orar, finalizando essa palavra aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus seja o braço forte, a sua confiança seja em Deus, que você continue crendo, que você ainda continue a acreditar na salvação. E você continua acreditando que Deus é soberano. E uma hora Ele vai soprar o sopro do Espírito e vai te levantar. Vamos orar. Se for possível, fique de joelho neste momento. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pela revelação escrita, Senhor. Senhor, como a Bíblia ela nos ensina a ser mais compadecido, a ser mais, Senhor Deus, ajustado, a ser uma pessoa mais equilibrada, Senhor. Senhor, a ser uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais determinada. A Bíblia, ela tem essa capacidade. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, em sua sabedoria, ele consegue mover o nosso sentido, o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e nós elevamos nosso sentimento a Deus. Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pela palavra, Senhor, que falaste ao meu coração. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que aonde estiver o alcance da minha voz, as pessoas agora estão recebendo de Deus pela palavra, não depende do homem, não tem a ver com o homem, não tem a ver com o pregador, mas tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com a ação de Deus, tem a ver com o movimento de Deus. Senhor, movimenta as águas em nosso favor nessa noite. Venha ao nosso encontro. Vai ao encontro, Senhor, das pessoas sofridas, das pessoas angustiadas, das pessoas entristecidas, dos corações endurecidos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa abraçar, que o Senhor possa consolar. Aquece, Senhor. Se tem uma pessoa que tem que se ajustar, que tem que buscar um momento de equilíbrio para a sua vida, que esse momento de desajuste está fazendo muito mal, está trazendo uma ansiedade muito grande para a sua vida, e ele está esquecendo das coisas, ele está esquecendo até que existe um Deus que abriu o mar, um Deus que dá a salvação, um Deus que é Deus que não dormita. Deus não dormita, Deus não dorme, ele está vivo, e que o Espírito Santo de Deus possa alcançar, Senhor. Que seja a pessoa que esteja mais distante, Senhor, do Senhor, que ele possa vir, Senhor. Pai de amor, que ele possa vir para ti, que ele possa aceitar o Senhor, que ele reconheça, Senhor, que ele não é suficiente capaz de andar sozinho, que ele precisa do seu abraço nesta noite. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela minha igreja. Obrigado, Senhor, pelos pastores. Obrigado, Senhor, por me poder fazer parte desse momento, desse ministério. Obrigado pela minha família, Senhor, porque tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem do Senhor. A boa mão do Senhor tem guardado a nossa mente, Senhor. Tem trago equilíbrio neste momento para os nossos familiares. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém.